Esta semana foi realizado aqui em Maringá o Planeja Brasil 2025, que reuniu gestores públicos de todo o país para uma troca de experiências, uma troca de informações sobre os principais desafios na gestão pública. E entre os convidados estava o prefeito de Criciúma, Wagner Espíndola Rodrigues, que trouxe o exemplo dele de gestão pública em Criciúma, e é com ele que a gente conversa agora. Prefeito, o senhor aqui no Planeja Brasil, num dos painéis do Planeja Brasil, falou sobre a sua experiência em Criciúma. O senhor chegou a vivenciar uma experiência de morador de rua para entender esse problema, que é um problema crucial em muitas cidades brasileiras.
Isso mesmo, Luciana. É uma honra poder falar aqui com você e dividir um pouco, né, das nossas experiências que temos lá na cidade de Criciúma. A política pública com relação às pessoas em situação de rua, sabe, ela tem diversas soluções em diversos municípios, características que são também diversas, perfis das pessoas que estão em rua também de características outras, porém cada um está adotando a medida que acha que é mais prudente no seu município. O que nós não temos de fato, Luciano, é uma política que seja cofinanciada pelo governo federal e também até pelo nosso governo do estado, neste caso lá em Santa Catarina. Por que que eu digo isso? Porque acaba caindo na conta do município e do prefeito a responsabilidade orçamentária sobre toda e qualquer política pública, tanto para trabalhar no acolhimento, mas também para trabalhar na reinserção dessas pessoas ao mercado de trabalho e também o resgate dos vínculos familiares. E aí a gente precisa entender algo que é muito importante. Nas ruas existem várias caixinhas, existem vários perfis. Tem aquela pessoa que está na rua pelo vício, tem aquela pessoa que está na rua por conta de fato de cometer delitos. Existem pessoas que estão na rua porque, de fato, por uma desilusão amorosa, por uma alta depressão. Então, as pessoas estão precisando de acolhimento. E aí a gente não pode tratar todas as políticas públicas de uma maneira só. O que eu tenho falado muito, por essa experiência que eu tive, é que as políticas públicas que há 20 anos atrás faziam sentido, hoje não fazem mais. Nós estamos esse ano, Luciano, comemorando 20 anos do SUAS, Sistema Único de Assistência Social no nosso país. As mazelas sociais que tínhamos há 20 anos atrás já não são mais as mesmas de hoje. Você faz uma reflexão de se há 20 anos atrás nós tínhamos a quantidade de pessoas em situação de rua que temos hoje. E a resposta será que não, é claro que não. Então, por isso, a gente está propondo, na realidade, que alguns programas sejam substituídos. Por exemplo, a pessoa que está em situação de rua hoje, ela recebe o Bolsa Família, correto? Só que esse cartão do Bolsa Família, na sua grande maioria, já não está mais com essa pessoa. Esse cartão está com aquele que se alimenta do vício daquela pessoa, ou seja, o tráfico, o traficante. O que eu estou pedindo para o governo federal é, eu abro mão de todos os recursos de Bolsa Família que vêm para os moradores de rua na minha cidade e estou trocando pelo cofinanciamento em clínicas de recuperação e sim, de desintoxicação dessas pessoas, porque aí faz sentido. Nós temos lá em Criciúma hoje 150 pessoas que estão sendo desintoxicadas. Agora, no mês passado, 10 deles voltaram para os vínculos familiares, estão trabalhando em parcerias que temos feito com as empresas, só que cada desintoxicação dessa custa R$1.500 por mês. Então, o que é que eu peço? Para que o governo federal, ao invés de mandar esse dinheiro, cofinancie os municípios, porque daí faz mais sentido. Outra coisa que eu trouxe para reflexão aqui hoje. Quanto custa hoje um preso traficante para o Estado e quanto custa, na realidade, uma pessoa para desintoxicar? Um preso custa hoje para o Estado média Brasil algo em torno de R$ 1.800. Só que esse traficante preso, ele deixa de alimentar 100 viciados. Então a conta está invertida. O que nós temos que trabalhar é na causa e não na consequência. Enquanto nós ficarmos aí abrindo o centro pop para dar alimentação para as pessoas, nada contra. Mas na minha cidade eu sou contra isso. Nós vamos fechar o centro pop.
Vai fechar o centro pop?
Vamos fechar, não faz sentido. Centro pop hoje, na realidade, o que que é? Uma política pública que de manhã, quando aquela pessoa que está em rua e em alto grau de drogadição durante a noite, ele vem lá de manhã, vai lá um belo de um café, faz lá uma alimentação, faz até uma higiene, está tudo certo. Se é direitos humanos, está tudo certo. O problema é que o prefeito fica impotente, porque após ele fazer esse acolhimento, para onde que ele vai? Para a rua de novo. Sabe, então, não fecha. A política pública, neste caso, ela está sendo impotente. Ela não está sendo eficiente. A República ou Casa de Passagem, não. Aí é uma outra conversa. É aquele cidadão que chega na nossa casa, na nossa cidade, e diz o seguinte: olha, eu quero trabalhar, só não tenho onde morar, mas eu quero trabalhar. Estou inclusive com a minha esposa, com meu filho. Ok, para isso está tudo certo. Casa de Passagem ou República funciona de forma redondinha. O cara vai lá, ele fica até 3 meses, quando ele já conseguiu arrumar o salário para subsistir, ele então recebe um salário, depois um aluguel social ainda, e ele encaminha a vida dele. Agora, o Centro Pop não. O Centro Pop é improdutivo. Outra situação na rua também que a gente trouxe como experiência, Luciano, foi a internação involuntária. Até então, muitos vinham me dizer, não, prefeito, não pode cercear o direito da pessoa, né, escolher o que é bom para ela. Só que o que eu vi na rua me deu a certeza. As pessoas com qual eu fiquei quase 3 horas e meia, a gente chama lá em cima da boca do fumo, eu fiquei quase 3 horas e meia ao lado daquelas pessoas, as pessoas depois que se drogam, elas não são mais seres humanos, elas se transformam. Então elas não têm capacidade de gerir mais a própria vida, quanto mais a vida do próximo. Então, sim, fizemos um projeto de lei em construção com o Ministério Público, e aí a internação involuntária em Criciúma agora já é uma realidade.
Então, o Ministério Público aprovou.
Construímos juntos, construímos a quatro mãos. É claro, nós não vamos fazer uma lei, né, que tenha óbice legal, né, a gente é muito legalista para isso. Construímos, a Câmara de Vereadores entendeu também, foi uma lei aprovada por unanimidade por todos os nossos vereadores, e já estamos fazendo as internações. Então aquelas pessoas que já só faziam confusão, coitadas, porque já não tem mais autossuficiência e muito menos conseguem discernimento, essas pessoas nós estamos internando. E essas internações, Luciano, elas custam caro, é por diária. Cada internação dessa é em média de R$400 a R$500 a diária, sabe? Mas eu volto a dizer, se eu recuperar uma vida daquelas que nós estamos internando, tudo isso já teria valido a pena. Agora, nós precisamos ter uma política que ela seja integrada. Sabe, eu vejo prefeitos amigos nossos também que ficam, de certa forma, enxugando gelo todos os dias. E a gente faz isso todos os dias para não se deparar com o iceberg ali na frente. É necessário enxugar gelo. Mas é necessário que o governo federal, o governo do estado também participe com os municípios.
Quando o senhor disse que o cartão do Bolsa Família já não está mais com o usuário, está com o traficante, foi um aprendizado que o senhor também obteve por meio dessa experiência de morador de rua?
Eu vi cartão benefício no trilho. Onde eu estava, cartão jogado, sabe, por isso que eu digo para você. E aí quando você conversa, quando o nosso pessoal faz a abordagem, eles conversam, né, com as pessoas que estão lá. Mas sabe qual foi o X da questão? Nós tínhamos algo em torno de quase 400 pessoas inscritas no Bolsa Família e que por autodeclaração estavam na condição de moradores de rua. O que é que eu pedi? Como é que funciona isso? Não, prefeito, depois de um período do benefício, eles precisam vir fazer a atualização. Eu disse, ok, então vamos lá. Quando é que eles recebem? Dia tal. Então vamos fazer um teste? Nesse dia tal tem como nós cortar aí o... Tem, prefeito? Vamos fazer, eu banco. Sabe quantos que vieram? Dos 423, apenas 25%. Ou seja, a outra parte não veio porque o cartão não está mais com eles, Luciana. Por isso que eu digo assim, ó, o cartão Bolsa Família, para quem está na rua, é um incentivo para eles ficarem na rua, não para saírem da rua.
Os moradores de rua recebem cartão Bolsa Família também?
Recebem, por autodeclaração. Se eu e você saímos daqui agora, numa questão, dando exemplo, e você for lá num dos nossos CRAS lá, ou qualquer porta de entrada para o Cade Único, e disser, olha, eu estou numa situação ruim aí, e estou precisando aí do auxílio aí do Bolsa Família. Será feito um cadastro seu, naturalmente, e tal. E aí vem a pergunta, você tem casa? Você vai dizer, não, sim, eu moro com meus pais. Ah, ok. Aí chega eu, olha, eu falo a mesma historinha que você, só que eu digo o seguinte, por uma autodeclaração. Eu digo o seguinte, não, eu não tenho casa, eu moro na rua. Eu passo a ser prioridade naquele momento. O seu cartão pode demorar, o meu chega em até 45 dias. Sabe, então, que freio que nós estamos dando para isso? Sabe, senhora, não existe esse negócio. Nós precisamos revisitar o nosso SUAS. E aqui não é uma crítica ao governo atual, não. É uma crítica, na realidade, para ser construída a todos os governantes. Nós precisamos entender isso, esse negócio de, ah, falou de um, é de outro. Não. Nós precisamos é dialogar, conversar, achar saídas. Volto a dizer, o modelo de 20 anos atrás servia. Hoje não serve mais. Hoje nós precisamos ter outras políticas públicas voltadas para essas questões, mas voltadas também para a questão do déficit habitacional, voltada para a questão relacionada à segurança. Sabe, estou estudando um projeto de lei lá na minha cidade, em parceria com a Polícia Militar. Para cada traficante preso, eu vou dar um fuzil para a Polícia Militar, como um prêmio. Para cada traficante preso na minha cidade, eu quero presentear a Polícia Militar com um fuzil militar. Sabe, porque daí a gente começa a dar um estímulo e incentivo também. Cada vez que um traficante é preso, 100 viciados deixam de ter o vício naquele dia.
Prefeito, agora fala um pouquinho mais sobre essa sua experiência, que achei, claro, algo inédito no país. Claro. Eu nunca ouvi uma história como essa, de um prefeito que vai ter essa experiência de morador de rua. Foi uma ideia construída com a sua assessoria, no seu gabinete? Como é que o senhor se preparou para chegar a esse momento?
Bom, Alexandre, aí eu preciso contemporizar, para fazer um preâmbulozinho um pouco antes, né? Eu sempre digo para as pessoas, não é mérito nem demérito para ninguém ter nascido de família pobre e humilde. Eu vim de família pobre e humilde. Eu sei o que é passar dificuldades. Sabe, eu com 7 anos, a gente perdeu nosso pai, a minha mãe viúva com 5 filhos. Então só Deus sabe, e a gente, o trabalho que nós tivemos. E nós somos cristãos, né? Nós somos muito religiosos, somos muito apegados a Deus. E eu sempre, nas minhas passagens, né, na vida pública, eu sempre digo para as pessoas, coloquem-se sempre no lugar do outro. Sabe assim, ó, tente sentir a dor que o outro está sentindo antes de fazer qualquer situação. Ela será muito mais assertiva. Agora, recentemente, com o nosso pessoal da saúde, eu disse para os nossos atendentes, quando vir alguém para buscar um atendimento aqui na unidade de saúde, pensem que a pessoa já chegou ali por um problema. Ninguém vem na unidade de saúde para visitar. Atendam aquela pessoa como se você estivesse atendendo a sua mãe. Daí você terá certeza que está atendendo bem. E aí, nesse propósito, eu tive essa ideia, saiu da minha própria ideia mesmo, da minha própria cabeça, enfim. Avisei em casa, naturalmente, a esposa, né, que iria fazer. Nós nos preparamos, né, por 30 dias fazendo um laboratório de estudo, onde que as pessoas mais se encontravam, quais locais que elas iam também. E aí, naturalmente, uma equipe que me ajudou, né, de 4 pessoas. E aí nós fomos para a rua, né, saímos cedinho. E o que era a minha ideia? Primeiro, testar os nossos equipamentos públicos, saber se de fato o que nós estamos fazendo está sendo produtivo, está surtindo efeito. Mas mais do que isso, saber também o que a pessoa que está lá enxerga, qual a visão dela para a sociedade. Da sociedade para ela a gente já sabe, é o nosso pré-julgamento por vezes. E aí, Luciana, de manhã já, era por volta aí de umas 7 horas quando eu estava saindo, eu passo em frente a uma lanchonete e aí vem um menino de 10 anos, a idade do meu filho, com uma xícara de café e um pedaço de pão. Era o lanche dele. Ele estava dando para mim. Então, é aquele sentimento assim, ó, da generosidade. E não tem como julgar o coração de uma criança de 10 anos. Ele é puro naquele momento, ele apenas é um gesto de doação mesmo, né? E aí a generosidade, ela contagia, né? E as pessoas acabam se prevalecendo disso. Um pouco mais para frente, né, uma senhora que estava indo para um culto, a sensação do invisível, porque eu passo na praça, naturalmente, por ser prefeito, as pessoas cumprimentam. Eu passei na nossa principal praça da cidade, as pessoas naturalmente não reconheceram, e aí não faziam contato. Então aquele sentimento do invisível, ele é muito forte. Mas essa senhora, ela veio, eu estava sentado no banco, ela pediu as minhas mãos, eu disse, não, minha mão está suja. E ela disse assim, não tem problema, eu quero orar por você. E aí ela disse, olha, a minha religião não permite dar dinheiro, mas eu tenho aqui uns CDs que era do meu falecido esposo e eu quero vender ele, porque são músicas sertanejas, músicas que agora eu sou evangélica e tal, eu vou dar pro senhor de presente, eu acho que o senhor vende por uns 10, 20 reais, e ela me deu de presente. Depois, naturalmente, eu chamei ela no gabinete, assim como a criança também.
E qual foi a reação dela?
ela, na realidade, chorou bastante, né? Ela disse que naquele momento Deus havia tocado para ela. E ela tinha uma situação, olha como Deus é bom, né? E ele age. Ela tinha uma situação lá de ordem pública, né, municipal, né? E foi aquele momento, acho que Deus agiu, a gente conseguiu ajudá-la depois também para isso, né? Nos tornamos amigos, né? Então a gente cultiva isso. Teve um momento que foi muito marcante, né? Foi quando eu estava na frente do colégio onde meus filhos estudam e a minha esposa estava levando eles para a escola e daí eles passaram por mim.
Eles não sabiam dessa experiência?
Eles não sabiam. A esposa sabia, mas ela não sabia como eu estaria naquele momento. Sim, porque eu saí de casa sem estar caracterizado, né? Então, ali eu acho que é um pouco também disso, assim, ó. Da pessoa que vai para a rua e depois ela não consegue mais voltar. É um sentimento, assim, acho que de sentir vergonha de si próprio.
O senhor sentiu isso quando viu sua família?
Foi algo, assim, muito impactante. Eu parei naquele momento ali.
Olha, é difícil, né?
É o sentimento, assim, de você não conseguir olhar para um filho, né? E o filho não olhar para você. Então você imagina que quem está na rua passa por isso também, né? De não, talvez, voltar para casa porque tem medo da reação do filho, às vezes da esposa, e não sabe também se a esposa já não tem outra família, enfim, né? Então isso foi, para mim, assim, de tudo. Do momento que eu fiquei lá, né, próximo dos traficantes, momentos perigosos, momentos que deu uma confusão generalizada, acabei levando um safanão lá da orelha. Naquele momento, o pessoal até que estava pediu para suspender a experiência. Mas aí eu resolvi tocar em frente. Mas foi de raspão também. E não era comigo, era com uma. Mas aí generalizada não tem rosto que aguente, né? Então foi para todo lado. Mas naquele momento ali foi punk, assim. Aí foi um momento mais, para mim, mais delicado. Passei também, fui para as Sinaleiras, fiquei 15 minutos na Sinaleira lá da Avenida Centenário, que é a principal avenida da nossa cidade. Arrecadei quase R$6. Com R$6, Luciana, hoje, qualquer pessoa que está aí na rua sabe disso, você compra 2 pedras de crack. Com R$6, você encontrou já a droga para praticamente uma semana toda. Então, por isso que eu digo assim, não doe dinheiro na Sinaleira, gente. Não doe. Por mais que o coração da gente às vezes se solidarize, mas não adianta. Ele não vai chegar para o propósito que o teu coração imaginou que ele chegaria. Sabe? Não adianta. A gente faz campanha, a gente faz divulgação, informação, avisa, mas não tem jeito. Né? As pessoas acabam doando também, mas a gente precisa sempre estar trabalhando e insistindo nisso. E aí, a internação involuntária foi algo que depois a gente já fez também. Aí eu fui, durante a noite toda, passando por algumas outras experiências. Tem uma, Luciana, eu tenho falado com muito cuidado sobre isso, mas as pessoas já estão comentando, então me sinto à vontade em falar aqui para você também. Quando eu estava num restaurante, isso já era de noite, chegou um rapaz que estava lá dentro do restaurante, e eu ficava bem na porta assim, do restaurante para ver se alguém vinha me dar um prato de comida. Aí veio um rapaz, assim, até meio reforçado, veio assim andando, passado as firmes na minha frente, até eu achei que ele iria ser agressivo comigo, mas não, ele chegou, ele de fato me deu de dedo, ele disse assim, ó, cara, eu vou te dar um prato de comida, mas se tu trocar isso aí por droga, eu vou te quebrar, porque eu já passei por aí, eu já tive onde tu está. Eu disse, poxa vida, eu não falava muito para não interagir, para as pessoas não me reconhecerem, né? Aí só falava assim, tal, meio resmungando. Mas perguntei para ele, né, o que que aconteceu. Aí ele perguntou assim para mim, o teu problema é droga, né? Aí eu respondia que sim. Porque o que que era meu personagem? Era um cidadão que havia tido uma desilusão amorosa e que tinha um vício. Esse era meu personagem. E aí ele disse para mim, não, é o seguinte, eu não sei o porquê os governos ainda não investem nisso. O que me salvou foi a ibogaína. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu nunca havia ouvido falar sobre isso. Tentando perguntar o que que era tal, mas ele não falou muito. Ele disse, olha, eu quero dizer para ti assim, ó, ibogaína é o único jeito para salvar vocês aí das drogas. Aí fui com aquilo, no outro dia chamei meu secretário de saúde, secretário de assistência social, e perguntei para ele se ele já tinha um conhecimento de ouvir sobre isso, o que que era, né? E aí meu secretário de saúde disse que sim, que a ibogaína é uma erva extraída da iboga, que é uma erva africana, e que tem algumas clínicas, inclusive em São Paulo, que já estão fazendo esse tratamento com essa droga, até vamos dizer assim, né? Com esse remédio, enfim, e que de fato está surtindo efeito. Olha, né? Só que, é claro, é algo ainda muito novo que está sendo experimentado. E eu tenho falado assim, meu Deus, durante o período pandêmico, que foi a maior pandemia do mundo, nós arrumamos uma vacina em tempo muito recorde. Como é que nós não vamos achar, de fato, alguma coisa para tirar o vício dessas pessoas, né? E aí, isso ficou no meu radar, a gente fez alguns contatos aí com algumas clínicas que estão já também fazendo esse tratamento. Não é um tratamento barato pelas clínicas que nós ligamos, mas, naturalmente, o prefeito tem responsabilidade, ele não vai fazer algo sem antes ter todas as questões legais de Anvisa e tudo mais. Mas ficou no radar essa informação também. Ibogaína é o nome.
É um antídoto para o vício.
Depois, até se vocês quiserem pesquisar na internet, se digitar ibogaína, já vai ver que tem clínicas aí que já estão fazendo esse tratamento.
Que interessante. Prefeito, muito obrigada pela entrevista.
Imagina, eu que agradeço, sempre à disposição.
Nós conversamos com o prefeito de Criciúma, Wagner Espíndola Rodrigues.